Pois é, gente, mobilidade urbana é um reflexo das injustiças sociais no Brasil. E por isso, não é surpreendente que esse fosse o estopim de muitas manifestações, queimas de ônibus, jovens reclamando. Enfim, construir novas faixas nas avenidas marginais, nas avenidas principais da cidade, e aí particularmente no caso de São Paulo, não resolve o problema. É preciso uma política corajosa, drástica, para que cidades como São Paulo, grandes metrópoles, possam resolver o seu colapso de trânsito. Privilegiar o transporte público é muito importante, mas isso significa construir cada vez mais corredores exclusivos para os ônibus, limitar o acesso de carros particulares. É necessário implementar novas tecnologias de transporte coletivo e público que sejam atrativas para todas as classes de pessoa. O ônibus, infelizmente, não atrai as classes mais abastadas, não atraem os executivos, coisa que efetivamente acontece quando a gente está operando, por exemplo, um VLT, um veículo leve sobre trilho. Essa tecnologia combina rapidez, zero emissão e conforto para os passageiros. É importante mudar a imagem do transporte público aqui no Brasil. Para sair dessa imagem de transporte de pobre, é necessário oferecer serviço de qualidade. Sem contar que um VLT pode transportar mais pessoas do que o ônibus e pode ser implementado, às vezes, até com bastante rapidez e mais barato do que um sistema de metrô, por exemplo. Além desses transportes de massa, é preciso questionar o conceito do automóvel privado. Lá na Alemanha, por exemplo, tem boas experiências com projetos de car sharing, no qual o carro é público e pode ser usado por qualquer pessoa. Ele pode alugar o carro por 5 minutos, se precisar. Todas as grandes produtoras de automóveis da Alemanha, Volkswagen, BMW, Mercedes, todas elas, já oferecem hoje em dia serviços de car sharing. Estatisticamente, o proprietário de carro na Alemanha só usa o carro 1 hora por dia. O resto do tempo o carro fica parado, custando dinheiro, dando despesa. Em cidades grandes, o carro privado é um modo de transporte completamente irracional. Enfim, car sharing está chegando e está transformando muitas cidades e a mobilidade urbana. Mas também é importante privilegiar a bicicleta, por exemplo, como meio de transporte. Muitas cidades brasileiras, por razões climáticas ou até pelo seu relevo, isso acaba não acontecendo. Mas tem muita cidade plana. Tem cidades como, por exemplo, Maringá, Cascavel, União da Vitória. São cidades mais planas, onde é mais adequado e propício isso. Agora, claro que em Ponta Grossa fica mais difícil da gente estimular o transporte por bicicleta. O fato é que o uso da bicicleta já acaba se tornando costumeiro, principalmente nos domingos, quando muitas cidades estão agora segregando ruas e deixando que essas ruas sejam usadas exclusivamente para pedestres e ciclistas nos finais de semana. Isso vai ajudando a criar o hábito, a criar o costume, e as pessoas resolvem depois usar a bicicleta para outros tipos de deslocamento, inclusive para ir ao trabalho. O espaço público de grandes cidades brasileiras também acaba sendo visto mais como um problema do que uma solução. Para muitas pessoas, espaços públicos quase que representam o medo de atravessar. A classe média prefere os clubes, prefere condomínios privados, lugares reclusos. Mas os espaços públicos podem ser muito atrativos e algumas cidades souberam fazer isso com maestria. Souberam usar os seus espaços públicos para atrair pessoas. Barcelona é um caso típico, excelente referência. Enfim, nós todos temos que considerar os diferentes meios de mobilidade como desafios a serem vencidos de uma forma inteligente e atrativa. Quem privatiza o espaço público com o seu carro, na verdade, devia pagar mais caro, devia ser taxado. E com isso, a gente vai conseguindo mudar a regra, reduzir as emissões, reduzir os acidentes e tornar as nossas cidades, os nossos espaços urbanos mais amigáveis, acessíveis para as pessoas do que para as máquinas. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.